Muito obrigado. Uma boa tarde, senhoras e senhores. Eu agradeço imensamente ao convite feito pela equipe e principalmente pelo professor Gabriel Mário Rodrigues por estar aqui com os senhores e as senhoras para debater um tema que é muito complicado para mim e muito difícil. Eu sou de uma universidade pública, exerci a reitoria de uma universidade pública e também sou funcionário público do governo federal da Escola de Guerra Naval, onde nós temos um mestrado e doutorado de ciências navais, lá na URCA, um local muito aprazível. Mas eu, com esse tema, e de antemão vou usar 25 minutos, porque o Átila me concedeu 5, e o tema é muito difícil. Nós vamos falar de alguns antecedentes, alguns desafios educacionais e profissionais, trazer algumas reflexões para os senhores e senhores e algumas considerações finais. Antes eu queria esclarecer o que é a BENJ e por que eu vou esclarecer. A BENJ, ela trabalha com educação e engenharia, mas ela é uma coisa fascinante. É uma associação fascinante porque ela congrega sócios individuais e institucionais de faculdades, centros universitários e universidades, públicas e privadas. Lá nós convivemos tranquilamente e discutimos muito a questão educacional. E para falar de universidade, eu gostaria de não entrar muito no detalhe das perguntas, professor Gabriel, mas vou tentar respondendo aos pouquinhos. Mas eu trouxe aqui um afresco, Rafael Sanz, muitos já conhecem, muitos já viram, que é a Escola de Atenas. Eu tirei uma fonte da internet, que é um afresco que temos no centro do desenho Platão e Aristóteles. Platão, o artista, foi interessante, ele quis provocar o Papa de então. Me desculpe aí, o Edson Franco não está presente, mas olha cá a face que está com Platão e Leonardo da Vinci. E Platão, que era discípulo de Sócrates, está levantando o dedo porque ele falava do ideal. E nosso Aristóteles, também discípulo de Platão, fala do mundo real. Está ali com o livro A Ética. Isso aí é a nossa universidade, um princípio interessante que a Igreja colocou para si, no início dos seus idos de universidade, mas nós fomos desenvolvendo a capacidade de entender o que era universidade. Universidade com a preocupação constante de educar pessoas, pesquisar e avançar no conhecimento novo, disseminando esse conhecimento, novos saberes para a sociedade. Está na Constituição Federal. Ensino, pesquisa e extensão. Do outro ponto de vista, para nós educadores, também é um ambiente no qual os estudantes podem se desenvolver como pessoas capazes de pensar, pensamento crítico, e de gerar conhecimentos educantes para enfrentar desafios, para a solução de problemas, quer sejam sociais, econômicos, científicos ou tecnológicos. É essa a nossa visão num país que sempre teve idas e vindas, como aqui, não sei se está chegando aí, eu não enxergo. Peraí, onde é que está o pontinho? Está aqui, ó. A criação da Universidade do Brasil, depois a criação da Universidade de São Paulo, e toda uma trajetória onde as universidades... Hã? Pois não? Tudo bem, mas acho que dá para pegar, né? Não dá para ler? Vou aproveitar que o professor Carbonari não está aqui, mas por favor, sente-se aqui no meu lado, tudo bem? Então nós temos aqui a criação do Ministério da Educação e Saúde. Em 1937, a educação começa a ser uma coisa citada como ministério. Depois, em 1953, olha aqui o CAP-CNPq de 51, e toda uma trajetória do movimento educacional, onde chegamos até hoje, que vocês sabem, está ali a ponta, os sinais, a questão da regulação. E todo o movimento de crescimento do nosso país, onde há uma necessidade fundamental no crescimento de ter uma boa educação. E eu trago esse pensamento aqui, do cidadão que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos, George Tonai, sobre o futuro do poder. Se nós olharmos, se nós queremos crescer, se nós queremos desenvolver, nesse processo, nesse crescimento que a gente está avançando nos últimos 100 anos, nós podemos verificar alguns pontos. A Rússia tem suas dificuldades, a Índia tem as suas dificuldades, não sei se está dando para enxergar lá atrás, né? E o Brasil também com sérios problemas, sérios desafios a serem enfrentados, né? E a gente está enfrentando agora a questão econômica com a crise europeia. No caso da engenharia, eu vou pegar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Quando a gente pensa em crescer e desenvolvimento, a gente pensa em base científica, base tecnológica, através das demandas da sociedade, do mundo. A engenharia processa e a gente transfere isso em produtos e serviços. É isso que a gente pensa em engenharia. Mas para fazer isso, a gente está pensando na universidade em crescer e desenvolver e qualificar profissionais ou capacitar ou educar profissionais com uma visão diferente hoje. Por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque quem está escrevendo aquilo ali, ó, é fonte a CAPES. Quando a gente está pensando num programa de pós-graduação ou num laboratório que a gente está desenvolvendo, a gente está pensando em conciliar o mundo empresarial e o mundo acadêmico, para resolver aqueles problemas que a gente quer de um país autônomo, soberano. Onde a gente tem o mundo financeiro, aqui está o Bill Gates, né? Poder, curto prazo, secretivo, competitivo, e a gente quer conciliar o Deus do início e do fim, né? Deus Janus. Né? Num país onde nós temos dificuldades, isso aqui é quando foi da ocupação do Morro do Alemão, ali está a fonte, o Globo, né? Ali está a ocupação com a polícia ali. E nós, por exemplo, engenheiros, tentando resolver essas questões aqui, que não é trivial, né? Fazer uma ligação, pensar idealmente o que que a gente deve fazer, como Platão, montar um circuito, fazer tudo bonitinho, no mundo real não é assim. Não é assim também, no mundo real, os novos jovens que nós estamos recebendo. A Petrobras tem uma preocupação muito grande hoje em dia de como ela vai, nesse mundo, além desses problemas, como é que ela vai ocupar o espaço dentro da empresa com os veteranos, com os baby boomers, né? Eu sou baby boomer, né? Nessa geração aqui. Você é valorizado, é necessário, é necessário. A geração X, talvez alguns dos senhores com filhos aí, né? A geração Y e a geração dos nativos digitais. Se nós queremos nos desenvolver, crescer, nós também temos que pensar não só no país que nós desejamos ser, não estamos preocupados se é a questão do lucro ou não, nós queremos desenvolver, queremos crescimento, e também queremos atender aquela população carente e uma nova geração. Num mundo que tradicionalmente a gente pensava em caixinhas, né? Eu vou para o ensino fundamental lá, na adolescência, eu vou na infância, na juventude, e eu já estou aqui, na meia-idade, me preparando para a terceira idade. Esse é o mundo que a gente vive. E a gente pode treinar algumas coisas, pode capacitar de outras maneiras e avançar para que possamos ter um desenvolvimento. Mas para isso nós temos que ter o quê? Uma excelente formação básica. Lembra que quando eu fiz o primário, eu sou do primário, eu fiz ginásio, né? Não sei se vocês fizeram alguns aí, né? A gente estudava aritmética, tinha que escrever bem e ler bem. Era a base para a gente crescer na sociedade. Era que eu, né, ó, aprendi um pouco de matemática lá no ginásio, ciência, para você ser alguma coisa na vida. Para você depois desenvolver uma habilidade profissional, prática, e quem sabe fazer uma faculdade e ter uma liderança pela frente. Né? Agora, nesse contexto, os desafios educacionais são enormes. Né? A legislação educacional, a educação básica e as novas gerações, que eu citei ali, o papel das IES na formação de cidadãos, a permanente atualização, que nós todos conhecemos. Né? Os desafios profissionais também são intensos. A educação profissional, será que nós estamos aproveitando o tecnólogo realmente na nossa sociedade? O papel dos conselhos profissionais, será que eles estão sendo muito cartoriais? Isso impede a gente de desenvolver algumas metodologias de ensino, alguns currículos inovadores? Será que nós estamos atendendo a política de desenvolvimento econômico, ou a política de desenvolvimento produtivo, ou se nós atendemos o Livro Azul, a várias políticas? Como é que nós conciliamos o mundo empresarial, o mundo acadêmico e governo, no mundo globalizado e com novas profissões, com novos campos de atuação? Né? Hoje, nós discutimos muito isso no âmbito dos nossos mestrados e nos nossos programas de pós-graduação. Antes discutimos isso aqui, ó, governo, empresa, universidade. Tem que ter um equilíbrio. Hoje nós pensamos mais um pouquinho, né, aqui está o triângulo de Sábados, todos conhecem também, e aqui é a hélice tripla, ou tríplice hélice. Olha aqui, ó, governo, empresa, universidade. Isso tudo tem que ser movimentado, né, com a academia, que eu prefiro chamar, porque não é só a universidade, nós temos os centros universitários e as faculdades isoladas, onde nós temos os estudantes, docentes e a organização educacional e outras coisas a mais que a gente conhece também, onde tem um papel fundamental o governo com as políticas públicas, indução de atividades econômicas, regulação, né, professora Terezinha? Né? E aqui eu coloquei amarelo a empresa, pública ou privada, nós temos que atender os dois. E os desejos? Aí, Átila, eu vou me permitir falar dos desejos. Se nós queremos, né, desenvolver esses cidadãos, ou ter um âmbito, num contexto social, uma inserção que nós podemos ter novos profissionais, profissionais que possam desenvolver e crescer esse país, nós temos estudantes que buscam o quê? Do desejo. Uma formação acadêmica, uma cidadania profissional, sua inserção ou ascensão social. Nós temos que estar preocupados com isso. Os docentes, o que, que os docentes desejam? Mas às vezes na universidade nós temos um plano de metas. Né? Nós às vezes queremos certas atividades, mas não temos uma carreira. E acho que a qualidade passa por uma carreira docente. A qualidade passa por uma valorização profissional. E a organização, o que, que nós queremos da organização? Se eu sou da organização, o que, que eu desejo? Consolidar a nossa instituição. Nós queremos que ampliar nossas atividades educacionais. Com qualidade, né? E com lucro também para reverter, para ampliar mais as suas atividades educacionais. E o estudante? O que, que ele está fazendo? Às vezes nós não temos todos esses pontos aqui. Nós temos aluno trabalhador. A UERJ começou com aluno trabalhador. Lá não tinha iniciação científica. E o aluno trabalhador não tem tempo de fazer iniciação científica. E nós temos que, vamos dizer assim, trazer esse aluno para a realidade, né, da academia, trazer para a realidade de uma profissão para um exercício profissional, onde às vezes ele não tem todas essas possibilidades. Né? Isso aqui é talvez um estudante de uma universidade ideal. Talvez. Né? Né? Talvez também estejamos procurando um professor, né? Talvez ali, talvez também, né? Que não esteja entendendo o que está se passando nesse novo mundo. Além de valorizar a atividade profissional, talvez possamos capacitá-lo ou mostrá-lo outras atividades, né? Talvez possamos pensar que ele estará em vários programas. Será que nossos professores estão em todos esses programas ou podem frequentar todas essas atividades para que ele seja valorizado? Se um professor valorizado, certamente ele tem orgulho da sua instituição e ele vai produzir mais. E vai trazer lucro, não só o lucro financeiro, mas o lucro da harmonia interna daquela instituição. Não é? E se nós pensarmos nesses pontos, nessas perguntas que nós estamos colocando aqui, eu pergunto, se nós temos um desejo de país, né? A gente vai fora realmente... Eu fiquei fora aí um tempo em Nova York e o Brasil está na moda mesmo. Né? Na França e agora na Irlanda, recentemente, num congresso, o Brasil está na moda. Mas a gente tem um calcanhar de Aquiles para a qualidade, professor Gabriel. Um tendão de Aquiles, uma perna inteira, que é a nossa educação básica. Para ter qualidade, nós temos que pensar nisso aqui. Na consideração da educação superior, além de tudo, nós podemos ter a harmonia entre esses segmentos, ou essas categorias, ou esses atores, ou essa instituição. Né? Na educação superior, nós pensamos na ADENJ, por exemplo, que temos que atender bem esse estudante, atrair talentos, né, para a engenharia, por exemplo, ou para outras atividades, e conciliar com os docentes, com capacitação, etc., mas com uma organização educacional, perdoem o termo, que às vezes nós temos um olhar mercantil, às vezes um olhar muito financista. É uma preocupação que nós temos na BENJ. E, às vezes, nós não podemos ter o rendimento maior desse docente. Por quê? Porque o docente, ele está preocupado, como eu coloquei ali, só voltando um pouquinho, ele, às vezes, tem que fazer todas essas tarefas. Né? Não sei se aconteceu com vocês, mas eu passei por chefia de departamento. Às vezes, nós temos que administrar. Às vezes, eu tenho que prestar serviço. Por que é que eu tinha que prestar serviço na minha universidade? Porque ela não tinha recurso financeiro. E para você pegar dinheiro da FINEP, você tinha que ter contrapartida. Não adiantava só contar luz, homem hora, isso tinha acabado naquele momento. Então, tinha que prestar serviço e captar recursos através de quê? De convênios. Então, um professor às vezes torna-se um super-homem. Ele é muito exigido, ele tem que ter também que ser valorizado. E aproveitar pelo seguinte, nós temos um bônus demográfico, não é isso? Até quando nós temos um bônus demográfico? 2030? 2050. 2050, a população ativa é maior do que a população não é inativa, né? O termo é politicamente incorreto, né? Mas é a população que não está, já está no repouso, né? Na sua atividade remunerada tranquilamente, né? Com uma boa, se for pública, mas se for particular, às vezes com algumas necessidades. Mas a gente está preocupado, nesse momento, para ter o crescimento que o país necessita, em todas as áreas, nós estamos querendo pensar em como, seja universidade pública, seja um centro universitário, seja uma faculdade isolada, não estamos preocupados com essa atividade aqui, lucro. O lucro para a gente, além do lucro do conhecimento, é o seguinte, trazer recursos para a própria instituição, consolidar a instituição. A qualidade acadêmica, né, aí a gente pode discutir mais um pouquinho à frente. Não sei se acabou meu tempo. 4 minutos? 20? Poxa, então eu falei rápido. Né? Então eu falei rápido. Né? A qualidade acadêmica, do ponto de vista da regulação, mas a gente quer mais um pouquinho. Né? Nós temos alguns instrumentos que a gente quer avançar. Por quê? Nós temos algumas instituições, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei, não sei se vocês sabem, eu comecei trabalhando, acho que Marlene talvez saiba, mas eu dei aula na Veiga de Almeida, trabalhei na Castelo Branco. Então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em instituições particulares no estado do Rio de Janeiro. Lá, e lá eu pegava alunos, né, do quinto período e do décimo período, por exemplo, na Veiga de Almeida. Eu preparava aqueles alunos com uma tranquilidade, que o aluno tinha uma realidade diferente, talvez, desculpa eu falar assim, um aluno da Zona Sul. O mundo da engenharia, por exemplo, para aquele aluno que vinha da periferia da cidade do Rio de Janeiro, ele tinha uma habilidade, uma inteligência, vamos dizer assim, muito razoável para o aprendizado e aplicação dos conceitos e técnicas de engenharia. E esses alunos, normalmente, eles tinham um desempenho maior. Eu não estou aqui como demagogia, dizendo, olha, a atividade, a qualidade acadêmica do aluno A ou B, de uma universidade ou de outra, é diferente. Não, eu queria dizer o seguinte, em 2004, Cecília, eu vim aqui para falar de cotas, né? Eu vim falar de cotas aqui, foi o professor Edson Franco era o presidente. E eu, depois que eu saí da reitoria, eu trabalho muito com os alunos cotistas. Eu, particularmente, eu tenho minhas críticas ao sistema de cotas. Eu, pessoalmente, a universidade é uma entidade, eu sou outra. Mas eu pego os alunos de cotas que estão me dando um prazer, uma realização muito grande no desenvolvimento de projetos. E eles têm se desenvolvido como pessoas capazes de aprender conhecimentos novos e desenvolver-se como pessoas. Lá na PUC-Rio, nós pegamos dois alunos do ProUni, eu e o professor José Alberto Reis Paris, eu acompanhando ele, que é o professor orientador da bolsa deles, né? Os alunos são de Xerém e Saracuruna. Quem conhece o Rio de Janeiro, né, André? Xerém, Saracuruna é muito longe, mas esses alunos deram a volta por cima e estão tendo desempenho muito interessante. Então a gente quer essa qualidade acadêmica para todos os estudantes, mas também a gente quer ver outros índices ou indicadores dessa qualidade acadêmica. Com relação às questões, eu ainda tenho 10 minutos, mas vou esperar o professor Mário Rodrigues É o Gabriel Mário Rodrigues para a parte de perguntas e a gente vai avançar um pouquinho, mais um pouquinho por aí, tá bom? Mas muito obrigado, mais uma vez agradeço o convite.